Sim, amados irmãos e irmãs, eu creio que podemos gloriar isso repetidas vezes, a graça do nosso Senhor e a fidelidade do nosso Senhor. Estamos tão felizes e gratos por Ele nos ter mantido até esta hora, ter sido misericordioso e nos quer guiar e orientar adiante. Antes de orarmos juntos, gostaria de ler um salmo. Salmo 5, vamos ler o Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ou minha oração, ó Senhor. Atende ao meu gemido, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Isso é algo muito especial. E eu creio que também é um anseio de todos os nossos corações que Deus possa ouvir nossas palavras e nossas orações, que Ele possa perceber os nossos suspiros quando às vezes nos encontramos em diferentes situações e circunstâncias, assim como esse homem de Deus, Davi, aqui. E foi, portanto, importante para ele que não apenas orasse ao vento, mas que, de fato, as palavras que ele enviava a Deus fossem ouvidas. Eu creio que o mesmo é conosco, e isso também nós queremos, eu creio, que ele ouça nossas palavras e nossas orações e preste atenção em nossos suspiros, nossos gemidos, porque também vivemos no mesmo mundo e entramos em diferentes situações da vida. E então, o único desejo em todos nós é que Deus queira nos ouvir, mas não apenas em algum momento, mas também nessa noite, que Ele possa nos ouvir e atentar aquilo que lhe trazemos, porque não queremos nada especial, mas realmente queremos que Ele nos ajude em todas as nossas aflições e esteja ao nosso lado a cada dia, a cada hora. Pois nesse mundo há muita aflição e angústia, mas nós podemos dizer aqui essas palavras com Davi, mas eu penso que não devem ser apenas palavras, mas tem que vir do fundo do coração e tem que alcançar o trono de Deus. Ele diz então adiante: ó Senhor, pela manhã já ouves o meu clamor, de madrugada te preparo uma oferta e te aguardo. Seja no início da manhã, ou no fim da noite, ou no meio da noite, nosso anseio é sempre que Ele queira nos encontrar da mesma forma como Ele sempre encontrou-se com o Seu povo. Eu creio que esses homens não clamaram em vão. Também nós não clamaremos em vão, mas que Ele ouvirá todas as nossas petições e todas as nossas súplicas. Ele diz aqui no versículo 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Que graça é também em nossos dias, amados irmãos e irmãs, que possamos permanecer na casa do Senhor. Muitos gostariam de estar na casa do Senhor, gostariam de estar aqui nesse lugar, mas não têm a possibilidade. Creio em mim. Muitos irmãos e irmãs já expressaram isso. Eles têm um anseio, um desejo de estar aqui entre o povo de Deus, sob o eco da palavra. Davi disse isso aqui e expressa aqui: mas segundo a tua grande graça, poderei, não somente graça, mas grande graça, graça de Deus, poderei entrar em tua casa. É também apenas graça que podemos estar aqui. Eu posso me prostrar diante de teu santo templo em reverência a ti. Não diante de homens. No tempo de Deus, eles esperaram, eles se prostraram diante de Deus na fé e sabiam que Deus os ouviria. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeio com a sua língua. Sim, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Davi orou isso, pediu isso porque havia muitos inimigos ao seu redor. Quando nos lembramos, quando Estevão foi apedrejado, ele pediu, Senhor, não lhes conte o seu pecado contra eles. Essa é a diferença. Na antiga aliança, os homens pediam ainda por vingança contra seus inimigos. No Novo Testamento, eles pediam por misericórdia e graça. Adiante está aqui, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás na tua benevolência, como de um escudo. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe também nessa noite, que Ele possa ouvir nossas palavras, nossa oração. Eu creio que não queremos apenas falar palavras vazias, mas quando nos aproximamos dEle, queremos realmente oferecer-lhe honra e adoração do fundo do coração e também trazer as intercessões pelos amados irmãos e irmãs que se recomendaram. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós chegamos diante de ti com humildade, com coração e espírito curvados. Nós agradecemos também, Senhor, que, de acordo com a tua grande graça, podemos adorar em tua casa, que podemos trazer a tua palavra diante dos nossos olhos aqui, e esperamos que tu também nos abençoe e continues a falar conosco. Senhor, tira todas as nossas iniquidades, tira todas as nossas transgressões, tira todas as nossas falhas, tudo o que não te agrada na minha vida, na vida de todos nós, ó Deus, pois somos seres humanos esquecidos e fracos, ó Senhor, mas nós olhamos para ti, Senhor, e queremos louvar a tua misericórdia e tua graça o tempo todo que nos trouxe até essa hora. Sim, estamos tão felizes por podermos ser contados entre o teu povo e entre aqueles a quem foste especialmente misericordioso nesses dias. Senhor, nós pedimos agora graça a todos nós e a todos aqueles, Senhor, que talvez estejam agora direcionando seus pensamentos para aqui e estejam na expectativa, ó fiel Deus, que tu os toque, que os ajude. Tenha misericórdia de todos eles, ó Deus. Tenha misericórdia de todos nós nessa noite, ó Senhor, e fale conosco, ó Senhor. Ouça minhas palavras, ó Senhor. Ouça minha oração, ó Deus. Ouça o nosso gemido, ó Senhor. Tu conheces os nossos corações e também sabes aquilo que oramos, aquilo que está no fundo dos nossos corações, Senhor. Tu queres conceder graça ainda. Muito a muitos ainda, Senhor. Chegue ao teu direito nesta hora, ó Deus. Nós te adoramos e pedimos que ajude também nossos irmãos e irmãs Malchat, Senhor, e também os outros irmãos e irmãs, aqueles que recomendaram a ti. Tu queira mostrar misericórdia a todos. Tu queira compadecer-se de todos, ó Senhor. Tu queiras tocá-los, Senhor, agora, pois sabemos que Tu não mudaste. Tu és ainda o que eras. Assim como no princípio, assim até o fim, Senhor. Tu ainda tens graça. As Tuas mãos da graça ainda estão estendidas. É por isso que Te adoramos e pedimos que esteja conosco. Abençoe também nosso irmão, Senhor, quando ele trouxer a Tua palavra esta noite. Seja a palavra em sua boca, ó Senhor. Abençoe-o, abençoe todos nós que ouviremos. E ajude-nos, Senhor. Então estaremos ajudados. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Hoje eu gostaria que assim todos viessem até a primeira parte aqui na frente, porque isso é melhor para a oração. Vocês sabem, quando oramos, os carvões que supostamente emitem calor, eles têm que estar assim muito próximos uns dos outros. Mas seja como for, talvez que a partir de hoje simplesmente levemos ao nosso coração de que nós ocupemos aqui a primeira parte na frente e vamos nos ajuntar no Espírito, ombro a ombro e na fé em nosso Senhor. Desculpe, eu tive vários pedidos de oração que foram deixados em minha mesa, mas Deus conhece todos eles. Deus sabe de todas as aflições, não apenas as nossas, mas também as de toda a humanidade. Eu fui impactado antes, embora tenha sido algo terreno, mas porque estive na Índia tantas vezes, e quando vi que a presidente foi assassinada por dois de seus guarda-costas com 16 tiros, eu tive que pensar comigo mesmo: os guarda-costas, cujo trabalho deveria ser protegê-la, atiraram em sua cabeça e ela não está mais entre os vivos. Independentemente como nos sentimos sobre em relação a um sistema ou com uma mulher presidente ou qualquer coisa, mas cada ser humano tem o direito de viver e ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Mas como o irmão Branham previu, o mundo será como um manicômio, uma casa de loucos. E assim é. E nós temos que ter o cuidado de apontar nossas armas contra todas as tentativas, ataques do inimigo, e manter e conservar o campo. O fim de semana foi bom. Eu vivenciei algo especial em Salzburgo. Vocês sabem, lá a multidão não é tão grande, mas é sempre íntimo e agradável, uma atmosfera calorosa, como geralmente faz parte aos austríacos, e então vem ainda o divino acima disso. Então cada um se sente lá confortável, sente bem. Eu também, em Zurique, me alegrei, foi novamente bem visitado. Vocês sabem que muita conversa influencia, sim, as pessoas. Não podemos mudar nada nisso, pois ainda estamos na Terra, e enquanto houver algo sobre o que falar, haverá conversa. Às vezes, as pessoas até falam quando não há nada a dizer. E isso, de fato, deveria parar. Mas quando isso será, eu realmente não sei. Nós esperamos apenas que entre nós, isso eu penso assim, não direcionado contra indivíduos ou alguma pessoa, mas eu me submeto a mim mesmo a isso e desejaria que todos outros também pudessem fazê-lo. Que tivéssemos o controle sobre nossa língua, que não falássemos adiante, a não ser que tivéssemos nos convencido de que está certo, que, e se for algo negativo, então deveríamos também nos manter calados depois. Quem se lembra da pregação de Irmão Branham, que ele disse: falatório em uma congregação é como... Quem sabe isso? Isso diz a Bíblia. É como um câncer. Isso diz a Bíblia. Como um ácido que corrói tudo. E nós temos que uma vez nos dar conta de uma vez por todas disso. Todas as nossas orações, o irmão Russo já mencionou, devem subir ao trono de Deus. Mas de qual coração elas vêm? Como elas podem subir a Deus? Algo tem que acontecer com todos nós. E cada um tem que estar pronto para simplesmente dizer: Senhor, aqui estou, aceite-me assim como eu sou. E no momento em que lá colocamos um ferrolho diante do inimigo, então se abre a porta para o Senhor. Não pode ser de outra forma. Na proclamação, é impossível que esteja seja causa disso. Também não Deus. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Se tivéssemos apenas trazido como irmãos aqui nesse lugar a palavra, então procuraríamos a culpa em nós mesmos. E nós fazemos isso de qualquer maneira. Mas nós traduzimos cuidadosamente as pregações de Irmão Branham ao longo de todos esses anos e temos um direito de esperar uma colheita, uma bênção que deve corresponder às palavras que nos foram ditas. É difícil para mim estar aqui na frente hoje à noite, porque eu sou uma pessoa que se sente profundamente tocada por tudo. E por esse motivo, tocado profundamente, não apenas pessoalmente, mas porque sei que o tempo é curto. Porque estou convicto de que o Senhor quer confirmar sua palavra. Porque conto que todas as promessas que foram dadas têm que se cumprir. Quando o irmão Rus disse anteriormente, muitas pessoas anseiam estar aqui, a isso eu só posso dizer sim e amém. E se eu dissesse que milhares de pessoas em todo o mundo viriam voando, se fosse possível, para estarem aqui, então isso não seria exagerado. Mas que dor eu senti quando nosso irmão disse isso e eu pensei a respeito. O que nós fazemos, que estamos aqui, com o tempo que Deus nos dá, como usamos e que responsabilidade nós carregamos sobre nós. O que eu nunca fiz antes, isso eu vou fazer hoje à noite. E eu faço isso também somente porque disso Eu quero aprender uma lição para mim e para todos nós. E eu faço isso porque atinge pessoas com as quais eu posso fazer isso. Eu, senão nunca, se algo foi dito, não fiz perguntas, simplesmente isso de alguma forma me moveu. Mas eu nunca fui a ninguém e perguntei, é verdade, não é verdade? Porém, se coisas muito grandes, massivas, são divulgadas, e se as pessoas são citadas pelo nome, e se aquilo que elas disseram também é mencionado, então, se tivermos dúvidas reais sobre isso, temos que ter a oportunidade de perguntar se é verdade. E foi isso que eu fiz na última sexta-feira. Eu perguntei a ele, eu perguntei a ela. Ele não disse isso, também ela fez uma ligação telefônica sobre o assunto. Eu só menciono isso aqui para dizer aqui nesse lugar o quanto é perigoso continuar dizendo adiante e carregando consigo coisas que nunca poderão ser corrigidas, nem mesmo há 1000 anos. Isso não tem nenhum sentido, nenhum valor. Nós temos que compreender que não estamos aí para ficar carregando essas coisas por aí, mas se elas realmente existirem, então estamos aqui como irmãos, irmãs, e podemos ajudar os irmãos, irmãs em questão, e se há um problema, esclarecer e oferecer conselho e dar apoio se for necessário. Se as coisas mais impossíveis são ditas a meu respeito, eu suportei tudo, mas eu sou sincero. Eu não queria ser por US$1 milhão ou marcos, o que quer que seja, estar nos sapatos daqueles que no dia do juízo, que conscientemente ou inconscientemente, intencionalmente ou não, prejudicaram a obra de Deus. Tem que ser claro para nós o que significa um chamado de morte ou difamação. Qualquer pessoa que não tenha compreendido isso, que o caráter de uma pessoa é pisoteado na lama e difamado de forma que se torne irreconhecível, sabe o que isso significa. Não há nenhum incrédulo que, com o mínimo de decência e educação, que possa exibir ou se permitir tal comportamento. Como nós, como pessoas que desejamos passar juntos a eternidade com o nosso Senhor, o que deveria ser esperado de nós? E aí ouvimos o irmão Branham dizer: se vocês não têm nada de bom a dizer sobre um irmão, então fiquem calados. Se nós realmente cremos que fomos perdoados por Deus, então temos que manter o respeito diante do Senhor, de sua palavra, mas também o respeito uns pelos outros. Os crentes com isso têm a maior necessidade. Pensam que estão brincando juntos na areia e cada um pode fazer o que quiser. Isso não pode ser o caso. Amados, através disso sempre a comunhão uns com os outros é manchada. É falado ao invés de ser orado. E sempre vai para lá e para cá. Assim não pode continuar. Nós colocamos de todo o coração nossa dedicação no reino de Deus, mas com um propósito, com um alvo. E esse alvo certamente tem que consistir de que uma noiva da palavra, que pode ser trazida diante do noivo como resultado da proclamação da palavra, ser levada, trazida para fora e preparada com esse resultado. Talvez surja agora uma fase completamente diferente, uma fase nova, uma fase no temor de Deus, na reverência diante da sua palavra, em que consideremos novamente o que pode acontecer como resultado do que se diz. Se nós fixarmos nossos olhos no Senhor, e se o que confessamos com nossa boca se tornou precioso para nós, ou seja, a palavra de Deus e a causa de Deus, como devemos então, com os nossos lábios, dar anúncio e falar sobre aquilo o que se tornou grande para nós? Está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando foram cheios do Espírito, eles proclamaram os grandes feitos de Deus. Uma pessoa que foi perdoada por Deus e cheia do Espírito Santo tem apenas uma tarefa: proclamar os grandes feitos de Deus. Mas há alguns versículos que eu anotei agora, há pouco, apressadamente, aqui de Provérbios. Salomão era um homem com sabedoria de vida, com experiência, e talvez vamos um pouco para trás, a partir do capítulo 26. Provérbios capítulo 26, a partir do versículo 20. Sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Não gostaríamos todos que fosse assim? Enquanto ainda temos lenha e a colocamos lá, sim, então continuará a queimar. Quando a lenha acaba, então o fogão também acaba. E seria a hora certa de desligar o forno. E continua aqui, e onde não há maldizente, cessará a contenda. Seria dado graças a Deus se isso fosse verdade, que não houvesse mais ninguém aí. Então, finalmente, teríamos paz e tranquilidade e poderíamos servir ao Senhor com total dedicação, sem qualquer preocupação. Versículo 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para acender rixas ou contendas. Comparemos essa palavra com o sermão da montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Buscai a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Adiante. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Esmalte brilhante com o qual se cobre um vaso de barro. Assim são os lábios ardentes e o coração malicioso. Se levarmos essas palavras ao coração, se realmente levarmos ao coração e dissermos: Senhor, tenha misericórdia de nós por causa do teu santo nome. Toda a palavra de Deus é pura verdade. Toda a palavra de Deus é dada para que possamos crer nela de coração e não apenas crer, mas concordar interiormente com ela e dizer: Senhor, se ainda não é assim, então deixe que se torne assim. Eu não sei se todos nós podemos avaliar a amplitude ou o impacto de um lado ou de outro. Se Deus for gracioso conosco, então estaremos nos esforçando para garantir que sua palavra funciona também nesse sentido em nossa vida e possa cumprir aquilo para o qual foi dita, aquilo para o qual foi escrita. As palavras do maldizente são como petiscos que penetram na parte mais interna do corpo. Esmalte brilhante com o qual se cobre um vaso de barro. Assim são os lábios ardentes e o coração malicioso. Não adianta a ninguém, nem a mim, nem a você. É uma boa cobertura, bem revestida, mas nada mais. O coração e os lábios têm que estar em concordância. Nós temos que chegar nesse estado, não há outra maneira. Está aqui adiante. Com os seus lábios, o odiador dissimula, mas no seu interior, ele encobre o engano. Deus vê através de tudo isso. Deus vê tudo. Ele ouve tudo. Adiante está aqui. Quando te falar palavras amáveis, não confie nele, pois ele abriga sete abominações em seu coração. Embora o ódio possa se esconder por trás da dissimulação, sua maldade, todavia, será revelada na reunião do juízo. Nós não estamos aqui para julgar, mas uma coisa deve se tornar clara para todos nós. Nós estamos aqui para que Deus nos fale que nós não podemos dar rédea solta à nossa língua. É para isso que estamos aqui. E ninguém fala com raiva, mas a verdade, do profundo anseio de que Deus chegue ao seu direito, de que confiança possa ser reconstruída, de que essa união e unidade possam ser restabelecidas novamente e realizadas, agidas pelo Senhor. Ainda alguns lugares, algumas passagens, eu desejaria que não precisássemos ler tais escrituras. Mas se estão na Bíblia, então tem que ser necessário que sejam lidas, caso contrário, não teriam razão de existir. No capítulo 25, 21, está: se o teu inimigo estiver com fome, alimenta-o com pão, e se estiver com sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasa lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor lhe pagará. Também essa é uma palavra do Senhor. Quando às vezes achamos que alguém tem algo contra nós, então nós temos a tarefa de colocar brasas em sua cabeça. Então vem a promessa: e o Senhor lhe pagará. Deus vê tudo, Ele sabe o motivo. Ele sabe por que nós fazemos o que ou dizemos. No capítulo 25, versículo 11, está: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, ou tempo certo. Assim é uma palavra dita no momento certo. Lá há maçãs douradas em uma magnífica bandeja de prata, uma visão maravilhosa, algo belo para se alegrar. Assim são palavras ditas no tempo certo. Eu desejo para todos nós que tenhamos a possibilidade, a graça de Deus, de agir de acordo com isso. E eu tenho certeza de que o Senhor ajudará a cada um de nós a fazer isso. Nós poderíamos continuar a ignorar tudo e por todos os anos eu sempre tive a opinião de que Deus fará tudo. Mas como Deus faz, sempre por meio de sua palavra e de seu Espírito, Deus não pode fazer mais do que nos é dito, nos foi dito, prometido e ordenado por meio de sua palavra. Porque a fé vem da pregação. Tudo o que Deus faz, Ele o faz de acordo com a sua palavra. Antes de podermos ver essas coisas chegarem à existência, elas têm que ser faladas abertamente, mas têm que ser lidas da palavra de Deus. Não pode ser uma coisa que alguém apresenta aqui somente para apresentá-la. Tem que ser a partir da palavra de Deus. Aqui temos a próxima instrução, capítulo 24, a partir do versículo 11. Salve os que estão sendo arrastados para a morte e os que estão cambaleando para a execução. Ó, livrai-os. O que fala a partir dessa palavra? salve os que estão sendo arrastados para a morte e os que estão cambaleando para a execução. Se alguém for condenado, se assim por dizer, ele deve ser executado, então nós somos chamados para dizer, ó, liberte-os. Não podemos participar de nenhum julgamento. Nossa tarefa é de falar a liberdade, como está escrito aqui. Ó, libertai-os. No versículo 12, se disseres, eis que não o sabíamos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para tua alma não o saberá. Sim, ele retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Deus quer que levemos também essas palavras ao coração. E Ele quer que nosso ser interior se amoleça, se derreta em sua presença. Que toda dureza de coração, tudo o que possa prejudicar, causar dano a outra pessoa, que possa machucá-la, que possa ser obstáculo para que ela siga o Senhor, que nós possamos manter tudo isso longe de nós, pela graça de Deus. Salva aqueles que estão sendo arrastados para a morte e os que estão cambaleando para a execução. Ó, liberta-os. Se disseres, eis que não sabíamos de nada, porventura aquele que prova os corações não verá isso, e aquele que observa a sua alma não o saberá? Sim, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vai ainda mais longe. É até nos dada a ordem, ou melhor, aos ímpios, porque os crentes a Deus não farão isso. No capítulo 24, versículo 15, não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem destruas a sua habitação, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quanta sabedoria divina há em sua palavra. Não sabedoria humana, sabedoria de Deus, mas também sabedoria de vida. Vocês pensam que Deus não tem noção do mundo? Vocês pensam que Deus não sabia que instruções nós precisamos como seres humanos? Que conselho, o que deve ser dito tudo a nós? E especialmente desde que o Senhor assumiu forma humana e veio a essa terra, será que ele não passou por todas as provações? Ele não se compadece? Será que a sua dor não é a dor dele? E a sua aflição não é a aflição dele? E a nossa tristeza de todos nós, a preocupação não é o seu sofrimento? Está escrito que ele é um sumo sacerdote que se compadece com nossas fraquezas. Aqui, não está aqui ninguém na frente que possa falar um julgamento. Aqui não está ninguém que queira machucar sequer uma única pessoa. Isso seria a última coisa. Mas uma coisa é certa: Deus quer ajudar a todos nós. Não há nenhuma palavra de Deus, mesmo que seja mais rigorosa, que não seja atendida pelo amor de Deus e por sua mão amiga estendida, sua mão ajudadora estendida a nós. Basicamente, em cada palavra de Deus, há ajuda, conforto, edificação e tudo o que necessitamos. Se o Senhor pudesse nos conceder a graça que nós, como filhos de Deus, possamos nos distinguir de todos os outros, que houvesse uma diferença, que se soubesse, nossa língua está brilhando do fogo divino, nossos lábios estão ungidos para falar o que glorifica a Deus e edifica um ao outro, pois todos nós devemos e precisamos contribuir para a edificação espiritual, cada um de acordo com a sua parte. E, no entanto, poucos de nós têm a possibilidade de servir ao Senhor de uma forma extensível. Não é todo mundo que pode sair como evangelista, mas todos nós temos uma possibilidade de servir ao Senhor de uma forma humilde, de uma forma dedicada, como pessoas que não vivem mais para si mesmas, que vivem para o Senhor. Nós não sabemos quando o Senhor virá, mas uma coisa nós sabemos, que Ele virá em breve. E eu até o fim crerei e contarei com isso, que no fim a congregação será assim como foi no princípio. Há duas coisas. Uma palavra diz que o amor se esfriará em muitos, porque a injustiça será abundante. Mas da mesma forma, na noiva do Cordeiro, o primeiro amor tem que estar lá de novo e ardendo. E eu gostaria de crer que, pela graça, podemos pertencer a ela. Mas nós temos que estar atentos e ver tudo o que aparece em nosso caminho, ver através de tudo isso. Eu também não. Eu já falhei muitas vezes. Eu não estou aqui como um fariseu, como alguém que se coloca acima dos outros ou se eleva, mas como uma pessoa que sente o seu próprio sofrimento e miséria. Mas uma coisa deve ficar clara: nosso Deus nos vê com graça para nós. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos mostrar o caminho, como nós podemos ser uma bênção uns para os outros e como nós podemos ser usados por Ele. O que escreveu Tiago, nós conhecemos todos a Escritura, que de uma fonte não pode sair doce e amargo, tem que brotar em nós uma fonte divina, e dessa fonte tem que brotar água doce, uma atmosfera na qual cada pessoa se sinta bem. Quando abrimos nossos lábios, então outros têm que ser abençoados. Eu já disse isso muitas vezes. Abraão não precisou pedir por isso: ó, amado Deus, abençoa-me, ó, Senhor, me abençoe. Não. Deus falou a ele: eu o abençoarei e serás você uma bênção. Pronto. Ele partiu. Ele se tornou uma bênção. Por quê? Porque ele foi um homem que havia recebido a promessa divina que continha a bênção em si pela fé em seu coração. E porque a palavra do Senhor havia sido passada a ele e Deus havia feito uma aliança com ele. E essa promessa dada nessa palavra, então assim ele pôde se tornar uma bênção. E vocês sabem o que o Senhor disse ainda? Em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. O que foi isso? Um homem de Deus, um ser humano como você e eu, morando em Ur, na Caldeia, do outro lado do rio Eufrates, servindo a outros deuses, e de repente, Deus entra em sua vida. E no momento em que Deus entrou em sua vida, veio a virada. Chegou a virada. Ele tinha um caminho à sua frente, um alvo, e Deus cumpriu tudo o que ele havia prometido. De acordo com a carta aos Gálatas, nós fomos chamados à existência por meio de Cristo, a semente espiritual de Abraão, pessoas pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, ou por meio da promessa em função da palavra de Deus. E é por isso que o que Deus prometeu tem que se tornar realidade em nossa vida. Mas isso somente pode acontecer se realmente nos colocarmos à disposição do Senhor e formos capazes de distinguir o que destrói e o que edifica. E hoje, quando eu penso no passado, em certas críticas, como podem ser destrutivas, como certos comentários e reclamações podem ser destrutivas, e nós percebemos qual é o resultado. E às vezes, eu me pergunto em silêncio, será que todos nós aprendemos a lição de tudo? Onde estamos hoje, espiritualmente falando? Deus foi capaz de nos mostrar pela graça o que edifica e o que não edifica, o que nós temos que fazer e o que nós devemos deixar de fazer. Também nessa palavra que nos foi lida do Salmo 5, está aqui no versículo 7, mas segundo a tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e posso prostrar-me diante do teu santo templo em reverência a ti. Assim também nós queremos fazer. Entrar na presença de Deus com santo temor e dizer: Senhor, aqui estamos, faça conosco como te agradar. E no versículo 8 está: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita o teu caminho diante de mim. Não apenas um caminho ou do seu jeito ou do meu jeito, mas o teu caminho, essa seja a minha oração e a tua oração, que possamos dizer: endireita para mim o teu caminho. Muitas vezes, podemos ter caminhos que queremos seguir e nós colocamos diante do Senhor nosso caminho e dizemos: Senhor, endireita o meu caminho, mas se não é o caminho de Deus, por que ele deve endireitá-lo? Se é o seu caminho, ele o endireitará. De outra forma, não é possível. Deus não pode dizer sim para o nosso caminho. Nós temos que dizer sim para o seu caminho. Essa é a sequência. Esta é a ordem divina. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita o teu caminho diante de mim. Esse é o clamor da minha alma nesta noite. Endireita diante de mim o teu caminho. O que foi escrito de João? Ele irá diante de ti para preparar-te o caminho. Tem que ser o caminho de Deus, não há outro caminho que leve ao alvo. Porque na sua boca não há sinceridade, no seu interior há maldade, mas essa agora não é a nossa coisa. Aqui nos se trata para nós que possamos dizer de coração: Senhor, guia-me em tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Como seria belo se todos nós pudéssemos invocar o nome do Senhor do fundo de nossas almas e dizer: ó Deus, prova-me, descubra como eu digo e veja se estou no caminho certo, se estou no teu caminho. Vocês conhecem o testemunho do irmão Branham, quando naquela época essa expressão profética foi passada: você fez a escolha certa, foi o meu caminho, foi o meu caminho. Nós temos que fazer a escolha, mas se ela deve ser certa, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E nenhum ser humano pode dar alguma garantia, assumir alguma garantia, a não ser que Deus conceda-lhe a graça. Então ficará claro, revelado, se esse é o caso, se Deus pode dar sua bênção sobre isso. Senhor, mostra-me o teu caminho e me conceda a força para percorrê-lo. Senhor, revele a tua vontade para mim e me conceda a força para realizá-la. Se dissermos isso ao Senhor de toda a nossa alma nessa noite, então Ele nos ouvirá, porque é uma oração segundo o seu coração. Foi assim que Davi orou e assim que nós podemos orar. Ele foi ouvido. Por que nós não deveríamos ser ouvidos? Que o Senhor me ajude a mim, a nós e a todo o seu povo em toda a terra, para que em breve possamos vivenciar o seu poder e ver a sua glória. A Ele que fez tanto esforço, que exerceu tanta paciência conosco e tem sido tão gracioso conosco até o dia de hoje, que não vamos lá pensando que tudo está bem, em ordem, mas que podemos nos examinar repetidas vezes diante da sua face e nos colocar diante dele e dizer: Senhor, aqui estamos. Aqui estamos. Faça conosco como te agradar. E nesse momento em que realmente colocamos nosso coração, toda a nossa existência e também nossos lábios, de fato, dentro dos limites da palavra, pela graça de Deus, Então não pode ser de outra forma que o Senhor confirme sua palavra e se revele. Quantos gostariam que Deus se revele em sua glória? Não há outra forma, tem que ser assim. A palavra de Deus é verdadeira e Ele é verdadeiro. Em tudo que Ele faz, Ele é fiel. Todos os seus testemunhos, todos os seus decretos e ordenanças, tudo o que sua santa boca falou alguma vez. Isso é eternamente verdadeiro. Nisso podemos confiar. Ó, que pudéssemos crer e nos colocar à disposição do Senhor. Então, também nós poderíamos e teremos que ver a glória de Deus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Nós sentimos que tu quer nos ajudar a cada hora, a cada momento de nossas vidas. Enquanto podemos estar aqui, Senhor, tu estás se esforçando, ó Deus, para ajudar o teu povo. Eu te agradeço do fundo do meu coração por todas as palavras preciosas, Senhor, pelas palavras de exortação, pelas palavras de correção, Senhor. Senhor, pois uma palavra foi escrita em vão, mas ela está aí, Senhor, para que sejamos corrigidos. Eu e todos nós, Senhor, nos curvamos na poeira diante de Ti, aqui em Teu santo templo, porque Tu és o verdadeiro Deus, Senhor, e Tu quer que nós caminhemos em Tuas palavras, ó Deus. Conceda graça a mim e a todos nós, Senhor. Conceda a todos nós uma língua circuncidada, Senhor, e um coração circuncidado, e uma mente circuncidada, Senhor. Tu me conheces, Tu conheces a todos nós, mas somente a Ti seja dada a glória, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa noite, ajuda-me pela graça, no nome de Jesus. Amém. Amém.